Boa noite. Logo, logo estou liberando aí imagens para a gente começar a nossa devocional de hoje, segunda-feira. Oi, tudo bom? Aqui estamos nós em mais uma segunda-feira para começar a semana em boa companhia. Essa é a nossa ideia. Ter um momento aqui de leitura devocional da Bíblia para a gente começar a semana na companhia da Palavra de Deus, na companhia do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui nesse momento, sempre ao vivo, aqui de Paracatu, Minas Gerais, do bairro Paracatuzinho. Para quem não é de Paracatu, Paracatuzinho é o maior bairro aqui da cidade, né? O grande Paracatuzinho, a região metropolitana de Paracatuzinho, como eu digo, chega a ter quase 30 mil habitantes, né? Porque o bairro é um bairro muito antigo e em torno dele foi crescendo, né? Criando outros bairros e tudo. E hoje é o maior, sempre foi o maior bairro da cidade. Aqui que sempre foram definidas as eleições municipais, os prefeitos sempre cobiçaram muito o Paracatuzinho, os candidatos, né? Porque aqui é que define uma eleição, né? O prefeito que ganha no Paracatuzinho ganha na cidade inteira. Para você entender a importância e a relevância do nosso bairro, onde aqui nós temos a Igreja Presbiteriana Maranata, que começou o trabalho de evangelização aqui em 1939, é muito tempo. E essa igreja aqui está organizada há 35 anos. Ontem ela fez 35 anos, dia 15 de dezembro. Nós celebramos aqui no nosso culto, festejamos. Depois tivemos um jantar comemorativo. Tivemos a grata satisfação, a alegria de receber os nossos irmãos do Cercado. Nós temos uma congregação rural que é na região do Cercado, uma região aqui próxima, uns 50 quilômetros, né, da cidade, mais um pouco. E é um trabalho muito antigo, há muitos anos está ali. E os cultos são feitos nas casas das famílias. Lá não existe um templo. Nunca se quis um templo. De vez em quando, um ou outro, ah, a gente podia construir um templo aqui. Mas termina que todo mundo né, entra em acordo, de certa forma, um acordo sem nem continuar a discussão, que é melhor do jeito que está, porque é uma oportunidade que nós temos de visitar uns aos outros. Então, eu assisto ali há 11 anos. O Senhor tem abençoado muito nesse trabalho. Lá no Cercado, há 11 anos que nós estamos lá. E aí, todo ano a gente faz um encerramento, um culto de encerramento com um jantar. E pela primeira vez, isso foi aqui na cidade, eles mesmos propuseram. E aí vieram para cá, para a nossa igreja, e foi muito bonito, porque era a família Maranata toda reunida. E tivemos um culto muito abençoado. E depois, então, a nossa confraternização. Então foi maravilhoso. Hoje é dia 16 de dezembro e amanhã é dia 17, o dia que nós comemoramos o dia do pastor presbiteriano, porque foi num 17 de dezembro que o primeiro pastor presbiteriano foi ordenado aqui no Brasil. E por coincidência, eu digo coincidência, né? Porque ele era padre, um ex-padre católico. Eu digo coincidência porque eu estudei para ser padre, eu fui frei dominicano e depois ordenado pastor presbiteriano. Então eu tenho essa ligação afetiva com José Manuel da Conceição e ele me inspira muito, o ministério dele me inspira muito porque ele viveu entre os pobres, evangelizou, teve uma vida de dedicação ao Evangelho, sem se preocupar consigo, sem se preocupar em enriquecer. Morreu como indigente, né? Morreu, ninguém nem sabia muito bem quem era aquele. Esse era Padre José Manuel da Conceição, essa figura tão importante para o presbiterianismo brasileiro, que deve sempre nos lembrar da ação evangelizadora, que deve ser fundamental na nossa vida, e mais do que isso, nós devemos buscar a glorificação de Cristo, a conversão dos pecadores sem nos colocar em primeiro lugar nas preocupações, né? De nós cuida Deus, então nós não precisamos nos preocupar muito conosco. Claro, não devemos ser irresponsáveis, né? Mas o Senhor cuida de nós e cuida muito bem, e nós o glorificamos por isso. Eu vou trabalhar hoje com vocês um texto que está em Números capítulo 24, versículo 17. Mas eu vou ler a partir do versículo 15, eu vou ler do 15 ao 17 para a gente poder situar melhor, tá bem? Daqui a pouco eu cumprimento as pessoas que estão aqui no Instagram. Nós temos também outras pessoas lá no YouTube. Então, que vocês permaneçam aí nesse nosso momento devocional. Eu quero fazer a leitura nesse momento. Então, Balaão proferiu seu oráculo. Fala, Balaão, filho de Beor. Fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os planos do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai em transe com os olhos abertos. Eu vejo, mas não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, de Israel se levantará um cetro que ferirá as fronteiras de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. Curve a cabeça, onde você estiver, curve a cabeça. Se você puder, feche seus olhos, se concentre, vamos orar a Deus. Deus bendito, obrigado, Senhor, por este momento devocional, obrigado porque o Senhor nos proporciona poder estar aqui através da internet e assim poder levar a sua palavra a todas as pessoas que possam ter acesso a esse momento. Que o Senhor esteja com os que nessa hora participam conosco ao vivo e aqueles que depois, a posteriori, acessam essa live que fica disponível. Que o Senhor também chegue a elas, achegue-se a elas e que o Senhor possa estabelecer uma relação, uma conexão, uma intimidade, que elas estejam abertas para essa intimidade com o Senhor. Que o teu Espírito, que é o facilitador dessa intimidade com Cristo, que nos leva a Deus, possa estar presente em todos os lares nesse momento, no coração de todas as pessoas, para que assim contemplemos a sua face. Em nome de Jesus, amém. Eu já vou dar boa noite. Rosângela Lopes está aqui. Rosângela é de Cuiabá. Há muito tempo que Rosângela está conosco aqui. Desde o início da pandemia, em 2020, que ela está aqui conosco, participando de nossos cultos, de nossos momentos devocionais. Grande abraço, Rosângela. Também Vanúzia Barbosa, desde o começo. Acho que Vanúzia, desde quando nós iniciamos, não perdeu nenhuma vez. Está aqui também conosco. Está aqui o reverendo Fábio Moraes. Que Deus abençoe esse irmão querido, pastor, que Deus o abençoe, né? Amanhã é dia do pastor presbiteriano, embora nós tenhamos já comemorado ontem, domingo. Que Deus abençoe o ministério do reverendo Fábio, que a partir do ano que vem muda de igreja, vai para a Igreja Presbiteriana Central de Paracatu. Deus o abençoe. Também está aqui Hannah Lyon, participando conosco. Deus abençoe. Vamos pensar. Esse profeta Balaão é o cara. Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre Balaão. Veja bem. Balaão é um profeta, profetiza, abençoa. Mas acontece a Balaão aquilo que acontece a muitos ministros do Evangelho. Eles se vendem. Se vendem. Balaão é contratado, é chamado para amaldiçoar o povo de Deus. Ele é chamado para amaldiçoar o povo de Deus que vinha, estava naquela travessia, naquela luta danada. atravessando, indo do Egito para Canaã, conduzido por Moisés. Ele é chamado para amaldiçoar o povo, e aí vai. E é interessante porque na viagem ele vai numa jumenta e atravessa um anjo na frente dessa jumenta, e Balaão não vê, não dá atenção a essa jumenta, e ela falta paciência, olha para trás e fala com Balaão: ô, meu chapa, o que é que você vai fazer? Que besteira é essa, né? Então, a jumenta de Balaão, o anjo do Senhor no caminho da jumenta de Balaão. É muito bonita essa história, que você pode ler. Leia essa história, a história de Balaque e Balaão, a partir do capítulo 22 do livro de Números. Números tem esse nome porque traz muitas contagens, genealogias, censo, um tanto de coisa. Por isso que tem esse nome. Mas é bonito você ver essa história de Balaão, que ele vai involuindo, né? Ele vai involuindo, fazendo aquilo que muita gente faz para, às vezes, ter uma igreja cheia. Então, negocia o evangelho, facilita as coisas, faz profecias para agradar as pessoas, embora não estejam falando em nome de Deus. Mas aqui e acolá, Balaão diz alguma coisa que preste, diz alguma coisa que serve. Aqui nós vamos ver quatro profecias dele, que começam no capítulo 23. A primeira profecia vai do versículo 7 ao 12. A segunda, do 13 ao 2 do capítulo 24. A terceira profecia, do capítulo 3 ao 14, do versículo 3 ao versículo 14 do capítulo 24. E a quarta profecia desse grupo, que vai do 15, versículo 15 ao 25, que é esse texto que a gente trabalha aqui. Mas eu vou fixar no versículo 25. Desculpa, gente, estou viajando. E olhando aqui o capítulo 25, versículo 17, que diz assim: eu vejo, mas não agora, eu contemplo, mas não de perto, virá uma estrela de Jacó, de Israel se levantará um cetro que ferirá as fronteiras de Moab e destruirá todos os filhos do orgulho. Fala sobre essa estrela, fala sobre a estrela de Jacó, que é o título que eu dei para a nossa reflexão. Nós vivemos de esperança. Na verdade, é isso. O que seria de nossas vidas, o que seria de mim e de você, se não houvesse esperança? Você já imaginou? Porque muitas questões que a gente conversa, discute, muitos momentos que a gente vive, se a gente não tiver esperança, meu Deus do céu. Então, mesmo um ateu, aquele que diz não crer em Deus, aquele que diz que não acredita no absoluto, não acredita em vida após a morte, não acredita em salvação, não acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tenha vindo, vivido, morrido na cruz por nós e ressuscitado ao terceiro dia, nos garantindo assim também a ressurreição. Mesmo quem não crer, vive de esperança. Às vezes, esperança no mundo melhor, para aqueles que são altruístas, para aqueles que têm um espírito político de querer um mundo melhor, um mundo de paz. Há muitos que esperam conseguir um bom emprego para poder viver de modo tranquilo, viver de modo estabilizado economicamente, por isso que estuda, que investe. Há pessoas que esperam ficarem curadas de uma grande enfermidade, de uma doença muito difícil. Há pessoas que esperam encontrar um grande amor na sua vida para poder construir uma história. Há pessoas que, casadas, casais, que sonham e que têm esperança que seus filhos, ainda pequenos, cresçam e vivam honestamente, vivam como pessoas honradas, né, na sociedade, que consigam um bom emprego, um bom trabalho, para que vivam bem financeiramente. Então, há muitas maneiras de esperança. Às vezes, a gente deposita a esperança nos políticos. Chega uma eleição e aí você acredita que candidato X ou Y, ganhando, o mundo vai melhorar. Se é o prefeito, a sua cidade vai ficar muito melhor. Você vota naquela pessoa que é candidata a vereadora, na esperança que pelo menos você não seja prejudicado na cidade, porque você, numa situação difícil, você tem aquele vereador para recorrer a ele, para lhe ajudar, denunciar se a prefeitura o perseguir, alguma coisa assim. E aí espera que o prefeito que você votou, por isso que você votou nele, faça uma boa administração, quem sabe arranje, mesmo tendo concurso público, mas existem ali funções e cargos para serem contratados, quem sabe até alguma coisa assim, uma contratação, ou sua rua que vive na poeira seja asfaltada, ou seja, calçada, onde é calçamento. Lá em minha cidade é calçamento, não existe asfalto nas ruas, é calçamento, que é muito mais ecológico, diga-se de passagem. E aí a gente vota naquele prefeito na esperança que o tempo melhore, na esperança que a cidade seja melhor governada. Vota no governador por isso, vota no presidente esperando que assim o país melhore, que haja dias realmente aprazíveis, que você possa ficar feliz, ficar contente. Nós temos todo tipo de esperança. Há pessoas, por exemplo, que imaginam que é no casamento e somente no casamento que elas vão encontrar felicidade. Então elas têm uma ansiedade para casar muito grande, então elas têm a esperança que casando vão sair da solidão, que casando elas vão sair daquela vida difícil e vão entrar numa vida muito boa. Há já os casados que pensam que se estão numa crise, que esperam e que têm esperança que depois vão vencer aquela crise e vão viver bem. De toda forma, nós vivemos de esperança. Essa é a verdade e todo tipo dela. Aquele que trabalha no campo espera a chuva vir. Quem não tem, principalmente, eu imagino a agricultura familiar, que não tem pivô, não é área irrigada. Então ele espera pela chuva, chover, ter um ano bom de inverno para poder arar a terra, plantar feijão, arroz, milho, melancia, abóbora e ter uma grande colheita para sustentar a família. Nós vivemos de esperança, nós vivemos de esperança. Vejam bem, o povo de Israel foi para o Egito, levado por José, que levou seu pai e seus irmãos. Foram cerca de 70 pessoas para o Egito. E aí, o que acontece lá? Eles ficam, José morre, e ficam 400 anos, pelo menos, escravizados no Egito. Mas eles tinham a esperança de um dia serem libertos daquela vida difícil de escravidão, porque havia uma promessa. Deus havia feito uma promessa aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, havia feito uma promessa de lhes dar uma terra. Essa terra era Canaã, onde eles iriam plantar e colher de tudo, ter uma vida muito boa. E eles esperavam e viveram nessa esperança durante 400 anos, pelo menos. Depois, Deus manda Moisés, que, enfim, os liberta, os tira do Egito para levar para Canaã. Então, esse momento desse texto aqui de Números é nesse interregno aí entre o fim da escravidão do Egito e a esperança da terra prometida. Eles esperavam uma terra, eles esperavam um lugar para viver, esperavam um lugar onde pudessem criar seus filhos e onde pudessem dizer: essa terra é nossa, essa terra o Senhor nos deu, é uma garantia que nós temos de viver aqui, porque aqui foi a terra que Deus nos deu. Pois bem, mas ainda não era completa essa promessa, porque Deus havia, desde Gênesis 3,15, havia dito que ia mandar alguém para libertá-los da toda forma da escravidão, e Deus ia esmagar a cabeça da serpente, aquela pessoa, ia esmagar a cabeça da serpente e libertar o povo. Então, mesmo os judeus no deserto, e depois, quando se estabelecem em Canaã, quando Josué os assenta na terra, eles continuam na esperança que Deus mandaria um libertador. Ficam muito tempo ali, dão um trabalho danado para Deus, depois formam um reino com as 12 tribos. Esse reino se divide depois da morte de Davi, o segundo rei de Israel. E aí o que acontece? A Assíria invade o reino de Israel, destrói tudo, mistura tudo. 10 tribos praticamente deixam de existir, são varridas do mapa. Fica ainda o reino de Judá, com Benjamim e Judá, que depois, por volta do século V antes de Cristo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade, derruba o templo, destrói o templo de Jerusalém e leva o povo cativo, e o povo continuava esperando um libertador. Depois, passados 70 anos, Ciro, rei da Pérsia, que já era o governante no momento, permite que o povo retorne, e ali eles ficam assentados ali na terra, mas sem autonomia política, dominados por Alexandre o Grande durante muito tempo. Vai ter um período que os macabeus ficam no poder, cerca de 120 anos, mas não era um poder monárquico, não foi a monarquia de Davi que foi restabelecida, até porque os macabeus não eram da tribo de Judá, de onde teria que vir esse libertador de Israel, essa estrela, né, que está falando no texto. Esse texto está falando de Jesus, gente. É de Jesus que esse texto está falando. Essa estrela que vem da casa de Jacó, o que vai trazer luz. E eles continuam pensando e esperando esse libertador, até que Gabriel, o anjo, vai até Nazaré, na Galiléia, uma cidadezinha que não aparece no Antigo Testamento, e ali ele fala para uma virgem, uma menina, uma adolescente, que ela vai ser mãe do Salvador, e ela fica perplexa porque ela não tinha nem ido para a cama com homem nenhum, não tinha como ela ficar grávida. E aí ele diz: não, fica tranquila, isso aí eu resolvo, porque você é uma cheia de graça, uma pessoa abraçada por Deus, ele tem por você um carinho muito grande, você vai ser a mãe do Salvador, e esse menino que você vai conceber, vai dar à luz, ele vai ser uma obra do Espírito Santo na sua vida, uma obra pura do Espírito Santo. E aí Maria fica grávida, nós conhecemos essa história, por isso que dia 25 nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vem então como o grande libertador. Mas João diz, e nós sabemos disso, isso é atestado, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, não o aceitaram. Os judeus não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador, pelo menos uma parte, né? Sejamos honestos. Grande parte do judaísmo entendeu que Jesus Cristo era o cumprimento daquelas promessas, que ele era o Salvador, que ele era o libertador, que ele era a estrela de Jacó, que ele era aquele que restabeleceria a nossa relação com Deus que havia sido rompida desde Adão. Muitos creram, que são os que o seguiram, os apóstolos e depois muitos outros, mas principalmente os sacerdotes, os chefes de Israel não concordaram muito com isso, não achavam, e são eles que vão tramar a morte do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele é o Salvador, ele é o libertador, ele é o cumprimento daquela promessa. E Paulo vai ter essa compreensão na estrada de Damasco, quando o Senhor aparece a ele é revelado que Jesus era o cumprimento daquelas antigas promessas, que o judaísmo agora havia encontrado o seu caminho exato, porque todas as promessas do Antigo Testamento estavam se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. E aí isso muda a vida de Paulo, impacta a vida de Paulo profundamente, porque ele é o cumprimento daquelas promessas. E aí falávamos de esperança. Então, toda aquela esperança que havia, ela é canalizada para Jesus Cristo. Então, a nossa esperança, nós precisamos entender ou saber localizar bem a nossa esperança. Nós não podemos colocar a nossa esperança nos políticos, porque nós vamos nos frustrar. Tá bem? Nós vamos nos frustrar. Eu nem vou falar sobre o contexto político brasileiro, porque basta você ler o noticiário. Então, os políticos jamais devem ser depositários de nossa esperança. No máximo, de uma esperança limitada, sabendo que ele pode ou que ele vai nos decepcionar. Nós não podemos colocar nossa total e absoluta esperança num amor que nós almejamos encontrar, porque essa pessoa pode também nos frustrar, nos decepcionar, nos magoar. Você não pode colocar sua esperança nos filhos. Imaginando, por exemplo, que se você tiver filhos dentro do seu casamento vai ser uma maravilha, os filhos vão encher sua casa de felicidade, de festa, porque nós sabemos que nem sempre é assim. Quantos filhos que trazem tristeza e dor aos pais? Eu vou dar um exemplo. Olha só, Adão e Eva com dois filhos e um assassina o outro. O desgosto, a tristeza daqueles pais. E tantas realidades. Nós não podemos colocar nossa esperança nos filhos, achando que os filhos serão a nossa fonte última de felicidade. Não podemos colocar nossa esperança no dinheiro, porque embora o dinheiro seja muito bom e nos proporcione muita alegria, muita felicidade, muita realização, ele não é tudo. Quantas pessoas aí cheias de dinheiro que vivem tristes, angustiadas, doentes, em crises profundas. Nós vemos aí artistas mergulhados em depressão, no alcoolismo, cheios de dinheiro, e aquele dinheiro não preenche. Ele quer mais dinheiro, e aquilo não preenche. Não podemos, pasme com o que eu vou dizer. Eu penso que o que mais nós prezamos na nossa vida é saúde. Não deposite sua esperança completamente, totalmente na saúde, porque a saúde pode lhe faltar. De uma hora para outra, você pode contrair uma enfermidade, inclusive que o leve à morte. E se você colocou sua esperança, sua alegria, sua felicidade, tudo isso na saúde somente, você pode se frustrar e você pode, então, depois ter uma vida muito difícil, porque pôs sua esperança naquilo ali. Nada ao alcance do nosso olhar, nada ao alcance dos nossos sentidos pode ter de nós tamanha dedicação e atenção, porque tudo é vão, tudo passa, tudo é um sopro, como diz Eclesiastes, né? A vida é um sopro. Ou vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A tradução melhor seria mesmo, a vida é um sopro, revela, Abel, né? Quer dizer sopro, algo rápido, algo passageiro. Então, tudo na vida é passageiro, inclusive a dor e o sofrimento. Israel esperava no Senhor. No tempo de Jesus, muitos pensavam que ele ia trazer a libertação política para a nação. Mas depois um grupo percebe que não era bem isso. E Jesus Cristo deixa isso claro em muitas intervenções que ele fala. O meu reino não é desse mundo, etc, etc. Muitos creram e puseram a esperança naquele em quem nós devemos esperar, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse cujo nascimento nós celebraremos semana que vem, quarta-feira da semana que vem, é dia de Natal. Então é nele que nós precisamos colocar nossa esperança, confiar nele, colocar o nosso empenho, nossa dedicação a ele. Estabelecer e fortalecer nossa intimidade com ele. E aí tudo mais que tanto nos faz feliz, como é um bom casamento, como são os filhos, como é a saúde, como é o dinheiro, tudo isso ganha um novo significado, porque passa a ocupar um lugar na nossa vida, não de ídolo, porque nós podemos fazer da família, fazer do amor, fazer do casamento, fazer dos filhos, fazer do dinheiro, da saúde, da paz, um ídolo, um ídolo. Aí tudo isso ocupa o lugar na nossa vida que deve ocupar. Não é que isso vai ficar em segundo plano, porque a família não fica em segundo plano, nem deve ficar em segundo plano, mas ela fica no plano certo, no lugar certo, que é no plano de Deus, no plano de Jesus Cristo. Ele é a estrela de Jacó. Eu não o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, de Israel se levantar um cetro que ferirá as fronteiras de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. Essa estrela é o Senhor Jesus Cristo, aquele que é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte de água viva. Então, é nele que nós devemos colocar nossa esperança. Se assim o fazemos, então o amor, a paz, a saúde, o dinheiro, a família, a esposa, os filhos, o namorado, a namorada, os irmãos estarão no lugar certo na nossa vida, porque todas as relações serão mediadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, é isso que nós devemos buscar no Natal, na celebração natalina, nesse momento tão singular da nossa caminhada cristã. Tá bom? Que você, então, possa encontrar essa paz em Jesus, compreendendo o papel que o Senhor Jesus ocupa na nossa vida, na nossa relação, na nossa família e em tudo aquilo que nos cerca, e colocar a nossa esperança nele. Quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus, toda dor e todo sofrimento ganha um novo significado para todos nós. Que assim seja. Eu quero cumprimentar algumas pessoas que estão aqui, o Reverendo João Paulo, pastor da Igreja Presbiteriana Central, aqui de Paracatu. João Paulo é de Fortaleza, Ceará. A Maria Moraes. Maria Moraes é de São João do Sabugi, né, Maria Moraes? A Sévia. O Silvinho Ribeiro, que é evangelista, com a graça de Deus, logo será ordenado pastor presbiteriano. Ele cuida da Congregação Presbiteriana de Cristalina, Goiás, está aqui conosco também. Leandro Noberto, também conosco. E Marçal Albernaz. Eu estive com esses três aqui, Marçal, Silvio e João Paulo, durante a reunião do Presbitério do Noroeste de Minas, lá em Três Marias. A gente ficou mais próximo ali, sempre conversando, e eu os fazendo rir com minhas histórias. Bom ter vocês aqui comigo, que Deus os abençoe. Meus irmãos, vamos encerrar. A Marlúcia também está aqui. A Marlúcia é a esposa de um pastor batista, do reverendo Sérgio Emílio, lá de Vitória da Conquista, terra de Elomar Figueira de Melo. Se você não sabe quem é Elomar Figueira de Melo, pesquise e escute o cancioneiro de Elomar Figueira de Melo, que isso vai levar você para uma outra dimensão de experiência com música e de experiência com Deus, principalmente se você ouvir o disco dele, Tramas do Sagrado. Tá bom? Então vamos encerrar, vamos orar. Ah, eu quero já me despedir, porque agora eu vou fazer um intervalo e só retorno com essas lives de segunda-feira lá para o dia 20 de janeiro, com a graça de Deus. Com a graça de Deus, dia 20 eu estarei de volta, então teremos uma merecida folga. E aí eu retorno com a graça de Deus, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por poder vir aqui partilhar a sua palavra nesta segunda-feira. Obrigado pelo dom da vida, por tudo aquilo que o Senhor tão maravilhosamente nos dá. Como é bom experimentar o amor de Deus, como é bom experimentar a amizade de Cristo, como é bom colocar a esperança no Senhor. Isso nos leva para outra dimensão. E queremos agradecer ao Senhor por isso. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que participam deste momento e que seja dada a elas a sua paz. A sua paz. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Eu fico por aqui. Eu quero lembrar que na quarta-feira tem culto, né? Quarta-feira tem culto e aí a gente se encontra. Tá bom? Que Deus os abençoe.